professor Marcelo Abude era apenas um bebê quando começou a gostar de rádio.
Conta minha mãe que ela colocava no berço um rádio de pilha em programas populares de AM para que eu acreditasse que aquelas vozes eram pessoas em torno do berço e que com esse recurso eu ficava muito tranquilo, achando que estava amparado por toda a família e ela conseguia dar conta de todas as tribulações do lar e ainda da minha irmã com 2 anos.
Hoje, aos 41 anos de idade, Marcelo dá aula para o curso de Rádio TV da FAAP em São Paulo e faz para nós uma retrospectiva dos 90 anos de transmissões no Brasil.
A primeira década do rádio, né, entre 22 e 32, havia poucos recursos, os equipamentos eram caros e basicamente ficava restrito a pouquíssimas pessoas da alta sociedade, principalmente cientistas.
A primeira transmissão foi no dia 7 de setembro de 1922. Na década seguinte, o rádio passou a contar com verba publicitária e se tornou propagador da cultura.
O rádio começa a executar cantores de música popular brasileira e todos cantando ao vivo nas emissoras. Essa música popular brasileira do Noel Rosa, Almirante, Carmen Miranda.
Surgiram estrelas do entretenimento como Chacrinha.
O rádio realmente teve muito significado na minha vida.
A década de 40 foi marcada pelo Repórter Esso, as principais notícias do Brasil e do mundo.
O Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética.
Até então, a publicidade era atrelada à programação. Em 50, as emissoras começaram a trabalhar com esquema de blocos comerciais, como conta o professor Marcelo Abude.
Meia hora de conteúdo de programa e um bloco comercial.
Café seleto tem sabor delicioso.
Abro a torneira, de repente a gente sente duchas, corona, um banho de alegria num mundo de água quente.
Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e guaraná.
Isso também em função da própria televisão.
E com a chegada da TV, o rádio se reinventou. As apresentações de músicos ao vivo foram substituídas por LPs e em meados dos anos 60, já com o rádio portátil, aquele que invadia até os carros, surgiu o estilo jovem.
Pensando nisso, o Assis Chateaubriand vai usar a Rádio Mineira de Belo Horizonte como piloto para fazer uma rádio jovem tocando música durante o tempo todo.
O radiojornalismo também mudou. Se tornou um canal de comunicação principalmente voltado para a prestação de serviços, com dicas sobre trânsito.
Decolamos do Campo de Marte, já estamos sobrevoando a Marginal Tietê. Nossa observação é que o trânsito é mais carregado no sentido Penha-Lapa.
E ouvintes viraram repórteres.
Ouvinte repórter, quando surge a onda do celular, Eldorado tinha o privilégio de ter ouvintes selecionados, né, digamos assim, de uma classe privilegiada, que já tinha mais acesso ao celular. Então, num certo dia caótico em São Paulo, foi uma ideia da Eldorado convocar os ouvintes para noticiar o que estava acontecendo em termos de trânsito, tudo.
Eu estou aqui na Imigrantes, mais ou menos no quilômetro 50, e está parado novamente aqui.
Nesse momento, eu estou andando a 30 km por hora aqui. Para quem estava parado, a coisa começa a melhorar um pouco.
Já no século 21, mais um veículo se tornaria ameaça à internet. E outra vez o rádio se adaptou na análise de Marcelo Abude.
Que antes era local, hoje é mundial, em qualquer parte do planeta. Um brasileiro pode estar em qualquer ponto e ouvir a sua língua, as notícias da sua cidade, enfim.
90 anos de história, 4.600 emissoras espalhadas pelo território nacional. Para o presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, Daniel Slaviero, o rádio nunca morrerá.
Vários profetas já propagandearam o fim do rádio, com a chegada da televisão, da internet e a banda larga. Mas o rádio em si, seu DNA, que é o conteúdo, não vai morrer nunca. Porque as emissoras de rádio têm no seu principal marca a sua credibilidade.
E para o professor Marcelo Abude, apaixonado pelo rádio desde o berço...
Hoje me considero realizado por compartilhar um pouco dessa experiência. Trabalhei com locução, trabalhei em rádio, hoje trabalho com podcast também. Mas enfim, me considero realizado por compartilhar um pouco dessa experiência e dessa paixão com os alunos. E então tudo isso é muito gratificante para mim.
Com a colaboração de Edgar Gonçalves, Camila Tulinski, Rádio Estadão e ESPN.